Olá, seja então muito bem-vindo ao incontornável debate semanal sobre a política de Braga, sempre aqui na RUM há 15 temporadas. Com a emissão clássica, aos sábados, depois do meio-dia, e agora de novo com reposição às segundas-feiras, após as notícias das 8 da noite. Além, claro, de nos poder ouvir quando, como e onde quiser, em podcast, no site da RUM e ainda nas redes sociais da rádio. Hoje, no painel, contamos com o comentador residente habitual Jorge Cruz e com o convidado Carlos Neves. Por isso mesmo, por serem apenas dois elementos, alteramos um pouco a metodologia habitual do programa e avançamos já para o tema central, deixando os temas de surpresa de cada um dos comentadores para a segunda parte da emissão. Ora, e no tema central, vamos de visita aos centros comerciais de primeira geração existentes em Braga, que começaram a surgir há mais de 25 anos, mas que, desde há muito tempo, passam por várias dificuldades. São os centros comerciais antecessores dos atuais shoppings, mas, ao contrário destas grandes superfícies, esses centros comerciais têm áreas relativamente pequenas e situam-se normalmente em pleno casco urbano. Já em temporadas anteriores deste debate, abordámos este assunto enquanto tema central, até porque era uma promessa eleitoral da atual maioria camarária, que já vai no terceiro mandato, tentar resolver esta questão. E a ela voltamos hoje, pois há um novo pretexto de atualidade para o fazermos. É que a Câmara de Braga e a AEB, a Associação Empresarial de Braga, a antiga Associação Comercial, vão lançar uma campanha de marketing para tentar revitalizar alguns desses centros comerciais, habitualmente chamados de primeira geração. Essa ação designa-se por Reencontro no Centro de Novo. E envolve seis destas unidades: o Braga Shopping, que é o antigo Centro Comercial Avenida, o Gold Center, o dos Granjinhos, o de São Lázaro, o do Rechicho e o de Santa Bárbara. Esta campanha promocional inclui descontos nas lojas, animação cultural e artística no interior desses centros e também publicidade nas ruas. E em declarações aqui à RUM, o vereador responsável por este setor, na autarquia, lançou a ideia de instalar serviços públicos nos centros comerciais de primeira geração. Além do Estado Central, Altino Bessa desafia mesmo a própria Câmara de Braga e as empresas municipais a apostar nessa medida como forma de atrair a população a esses shoppings. O autarca refere também a importância do envolvimento dos empresários, mas a maioria dos lojistas que a reportagem da RUM ouviu não manifestou grande expectativa em relação a esta campanha, embora elogie a ideia, naturalmente. Um ceticismo que também passa pelas críticas de muitos lojistas às administrações dos próprios centros comerciais, onde estão instalados, e já agora refiro que um deles, por exemplo, até está em processo de insolvência. Bom, mas vamos então analisar todas estas e outras, naturalmente, questões. Vamos analisar então estas questões com a ajuda do nosso painel de hoje, como disse há pouco, Jorge Cruz e Carlos Neves. Carlos Neves, enfim, acham que agora vai ser de vez, ou seja, esta campanha irá mesmo fazer com que estes centros comerciais ressuscitem. Se concordam com a proposta do vereador Altino Bessa e se acreditam que será viável, ou então se estes espaços estarão irremediavelmente condenados a desaparecer na voragem das novas dinâmicas económicas. Jorge Cruz, Carlos Neves, bem-vindos. Começo pelo Carlos. O que é que acha? Há solução ou não há?
Bom, antes de mais começo por saudar o nosso auditório. Hoje só estamos três no debate, mas naturalmente que a saudação é extensível a todos vós. Bom, questão muito prática. O modelo de comércio está a mudar a nível mundial de forma muito acelerada. E a pandemia veio, enfim, aumentar esse processo de aceleração. Enfim, há quem diga que num ano e meio se fez aquilo que normalmente demoraria uma década para acontecer em termos de transformações a todos os níveis. Hoje estamos a assistir a um problema muito complexo ao nível das cadeias de abastecimento e isso tem impactos naturais ao nível do comércio. Indiretamente à questão que me colocas, Alexandre, o que se passa, do meu ponto de vista, é o seguinte. todas as campanhas que possam ser feitas para estimular o comércio dito tradicional, seja ele de rua ou seja ele em centros comerciais dos tais ditos de primeira geração, é positiva porque, mais que não seja, estimula atividades económicas que são muito relevantes para, em particular, para micro ou pequenos empresários e também para o emprego que lhe está associado. Contudo, eu não tenho expectativa, enfim, não tenho grande expectativa que isso vá ter impacto relevante naquilo que é uma realidade incontornável. Que é, e a realidade incontornável é esta, esse tipo de centros comerciais, os tais de primeira geração, enfim, chegou ao fim o seu prazo de validade. Estão esgotados daquilo que é o modelo de desenvolvimento e o modelo de negócio que nos anos 70 e nos anos 80 fazia sentido, mas que hoje, objetivamente, já não faz. Aliás, basta ver a dinâmica que os grandes centros comerciais todos os anos são obrigados a ter para manter clientes e perceber o que não existe do lado desses centros comerciais que efetivamente estão a competir com armas completamente desiguais. Desde logo o facto de não terem uma estrutura de gestão como têm os grandes centros comerciais, e Braga tem alguns desses casos, sendo que tem um caso de sucesso e outros que, enfim, um a caminho de ter algum sucesso e outros que vão, enfim, que vão sobrevivendo, mas de qualquer maneira com dinâmicas interessantes. Estes centros comerciais não. Estes centros comerciais têm gestões de condomínio relativamente, enfim, enfraquecidas até, algumas delas inexistentes. Digamos que os espaços são demasiado atomizados em termos da dimensão mínima das lojas e das frações, o que não permite ter lojas com alguma escala. E depois, mais do que isso, enfim, os novos modos de consumo mudaram substancialmente. E os centros comerciais não se conseguiram adaptar, até pela sua morfologia. E, portanto, qualquer campanha que estimule o regresso aos centros comerciais é positiva, mas é uma campanha quase mais de, enfim, de fim de ciclo, como se costuma dizer, do que propriamente uma campanha que os vá revitalizar. Porque a solução já não passa por eles serem centros comerciais. A solução passa por olhar para aqueles espaços como os espaços que podem ter e devem ter outras funções, e aquilo que o vereador Altino Bessa disse faz sentido, que é refuncionalizar esses espaços, que no passado eram centros comerciais e hoje podem ser espaços de serviços, sejam eles públicos ou privados, podem ser, no limite, até espaços de habitação, se assim for o caso. E por isso, qualquer medida que seja feita, no meu ponto de vista, terá muito pouco impacto. Até porque depois numa segunda intervenção falarei um pouco mais sobre isto, não nos podemos esquecer que hoje nós temos, para além da concorrência das lojas de rua, dos centros comerciais, enfim, dinâmicos e de segunda geração ou de terceira geração, como se queira dizer, hoje temos também a concorrência do comércio eletrónico, que está a subir de forma exponencial, e lá está, a pandemia acelerou esse crescimento e é hoje uma concorrência muito efetiva e muito relevante para todos os tipos de comércio físico. Portanto, o que ainda torna mais difícil a recuperação deste tipo de centros comerciais, dos tais ditos de primeira geração.
Já voltaremos a ouvir o Carlos Neves. Jorge Cruz, bem-vindo também. Acha que, de facto, faz sentido esta campanha e concorda, por exemplo, com o Carlos Neves quando ele diz que chegou ao fim o prazo de validade destes centros comerciais de primeira geração?
Bom, começo pela habitual saudação aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, o colega, no caso, o Carlos, e o moderador, o Alexandre. Basicamente, e na generalidade, eu concordo com aquilo que o Carlos disse. É uma análise, na minha opinião, absolutamente correta, porque, de facto, vão tentar adiar aquilo que, na verdade, é inadiável, porque estes centros comerciais têm, a partir do surgimento dos verdadeiros centros comerciais, chamemos assim, para se perceber daquilo que é que estamos a falar, passaram a sofrer de uma concorrência desleal brutal. Os outros têm tudo que devem ter. Tudo, quando eu digo tudo, não só em capacidade de oferta, mas tem gestão, tem dinamização dos espaços, tem principalmente lojas âncora que podem chamar a clientela que estes nunca poderão ter.
E são e essas ainda lojas. Tem já agora os parques de estacionamento gratuitos, claro, que estes não têm e que muitas vezes têm de oferecer aos clientes.
Claro, eu ia chegar aí para, num sentido mais lato, dizer porque é que estes centros de primeira geração são prejudicados conjuntamente com o comércio de rua. Porque o comércio de rua também sofre bastante com esse problema, não só da dinamização, da falta da dinamização e da questão do estacionamento. E, por exemplo, numa cidade como Braga, que tem, enfim, uma oferta bastante boa de estacionamento, e ainda ninguém conseguiu pôr o ovo de Colombo a funcionar, ou seja, criar condições para que as pessoas que vão ao comércio tradicional, ao comércio de rua, tenham local para estacionar. E isso é relativamente simples, através de protocolos, de acordos, quer com as empresas do estacionamento, quer com a Câmara. Isto tem que ser tripartido, ou mais, com as associações empresariais, no sentido de se poder dinamizar, porque eu recordo-me...
E já agora, Jorge, até que ponto a Câmara poderia ela própria, como por exemplo em Viana do Castelo, mais do que uma vez a Câmara, enfim, abre os parques gratuitamente?
Acho que essa é uma linha a seguir, não apenas pela Câmara, mas tem que ser, como eu acabei de dizer, uma coisa participada por vários, porque os próprios parques também lucram com isso, vamos lá ver. E, portanto, não pode ser a Câmara sozinha a suportar esses custos, quando há associações empresariais que têm interesse nisso, os próprios comerciantes, que são os principais interessados. A Câmara, neste caso, basicamente, o que financia são os compradores. O resto tem que ser pelas associações empresariais e tudo isso. Ora, bom, eu acho que essa aqui era uma medida que já devia ter seguida. Eu recordo-me, como ia dizer, que há uns anos atrás se falar que Braga podia criar aquilo que seria um centro comercial a céu aberto, um grande centro comercial a céu aberto. Uma ideia interessante, aliás até se chegou a falar, enfim, houve quem falasse em cobrir a Rua do Souto e etc., Nunca nada avançou.
Agora está coberta de balões.
E nunca avançou também por isso.
Agora nos últimos dias já desapareceram os balões.
Nunca avançou também por isso, pela pressão, a pressão forte do grande centro comercial que existia em Braga nesse tempo, que era o Braga Parque, e de facto que secava tudo à volta, era como os eucaliptos, porque mesmo o centro, o Minho Center é quase um centro comercial da primeira geração. Retirando-lhe de lá o hipermercado, pouco restará e a pouco e pouco...
São mais uma espécie de galerias associadas ao hipermercado.
Tem a vantagem de ter, tem duas vantagens, tem um grande estacionamento e tem o hipermercado, que é uma coisa que o outro novo centro, o Nova Arcada, ainda não conseguiu, digamos, fixar-se e afirmar-se como o outro que está, o Braga Parque. Vai para lá porque tem lojas de referência, lojas âncora, duas lojas, pelo menos duas lojas importantes, e acabará por também se impor. Tanto mais que se destina, está mais focada para a população a norte de Braga, que serve ali vários concelhos, também Espanha, com uma das lojas âncora.
Aquela loja sueca que
com o IKEA. Mas neste momento, apesar de tudo, ainda não conseguiu atingir os números que... certamente ambicionam e que para tornar aquilo com uma rentabilidade, enfim, interessante. Não sei quais são os números que eles têm, mas não me parece, por aquilo que se vai vendo, que tenham conseguido atingir o nível que ambicionaram desde o início. E a prova está em que o processo foi longo, passou já por várias mãos, foi negociado em baixa, quase sempre, e portanto têm tido dificuldades em impor-se. O caso dos centros comerciais da revitalização deles. É, se fosse uma coisa, de qualquer forma, eu concordo com o Carlos. Mas haveria outras hipóteses de tentar, digamos, prolongar ainda mais. Mas isso obrigaria um fundo imobiliário, por exemplo, a entrada de um fundo imobiliário, conseguir de alguma forma as tais lojas âncora aqui, de outro nível, mas lojas âncora. Mas nós temos visto uma coisa, que as chamadas lojas âncora que estavam no centro da cidade estão todas a ser desviadas para os centros comerciais. Já poucas estão cá no centro. Porquê? Porque começa a não ser interessante na medida em que as pessoas vão para um local que tem estacionamento, que tem praças de alimentação, enfim, onde podem passar todo o dia, de facto, nesse centro comercial, entrar, almoçar lá, fazer as compras, ir ao cinema, que é uma coisa que os outros não têm essa possibilidade. E depois há uma outra coisa, é que por causa de tudo isso, de todos os condicionalismos, o que é que acontece? Nós entramos nos centros comerciais e alguns deles mete pena, mete dó, porque as pessoas começam a desistir e há centros comerciais que têm mais lojas fechadas, vazias, do que lojas ocupadas. E claro que isso não é interessante para a visita dos potenciais compradores.
Eu imagino que os nossos ouvintes neste momento estarão a pensar, ouvindo as vossas duas opiniões, que são bastante coincidentes, que esta campanha é deitar dinheiro fora, Carlos Neves. Porque é inevitável.
Talvez não seja deitar dinheiro fora por uma razão simples, porque houve um projeto que eu acho que foi um projeto com interesse, feito aqui há há 4, 5 anos, chamado Ativar Braga, que tinha como objetivo refletir sobre precisamente sobre estes centros comerciais de primeira geração e tentar encontrar uma solução. Mas
lá está, nessa altura fez-se um recenseamento.
Sim, constatou-se que era. Foi há 4 anos, foi em 2017.
Várias dezenas até.
Sim, mas esse exercício foi um exercício importante, porque foi um exercício que fez desde logo mapeamento e, portanto, que caracterizou a situação existente. Contudo, depois não se. Talvez por razões diversas, mas uma delas é, como há pouco dizia o Jorge, estamos, digamos que, a adiar o inevitável. E o inadiável, mas sobretudo o inevitável. Aqueles centros comerciais não têm futuro com o modelo que tinham quando foram criados. E, portanto, aqui o conceito eu regresso ao conceito de ativar a Braga por causa da palavra que lhe está subjacente. Ativar Braga é uma espécie de. Eu transformo isso em valorizar ativos. Porque ativar vem de ativo. E, de facto, o que nós ali temos são ativos muito valiosos, mas não para o fim que estão hoje a ser utilizados. Eles são muito valiosos, porque basta pensar o preço do metro quadrado no centro de uma cidade, e não é preciso ir muito longe, basta fazer uma sondagem pelas imobiliárias de referência da cidade para perceber que o preço por metro quadrado está a aumentar todos os dias.
E a verdade é que o edifício do Gold Center havia um projeto para o fazer crescer, mas que foi chumbado pelo tribunal.
Nem é questão de. Mas lá está, o problema não é fazer crescer.
Isso é uma coisa diferente. Sim. O que foi chumbado foi uma coisa diferente. Foi chumbado, foi o crescimento.
Parte imobiliária.
Pois, a parte superior e não
a parte do centro. Claro, claro. E portanto, o que é preciso é olhar para o ativo e não para a função que aquele ativo neste momento está a desempenhar. Porque como lojas, efetivamente, são muito poucas, basta ir pelos centros comerciais, se ao nível do primeiro piso, portanto, do piso térreo, ainda há alguma dinâmica, os centros comerciais que tenham primeiro andar e cave, bom, aí, como disse o Jorge, em alguns casos é mesmo uma questão de segurança. Já para não falar de abandono e de degredo, às vezes é mesmo uma questão de segurança que está em causa. E, portanto,
uma solução não poderia passar por concentrar num ou dois, enfim, todos.
Não,
essas lojas
não faz sentido. Pelos... Não faz sentido nada disso, peço desculpa, mas nenhuma dessas coisas faz sentido. A dinâmica comercial hoje exige que numa loja nós consigamos ter, para além da resposta a uma necessidade que é adquirir um produto, nós possamos ter uma experiência de compra. E as experiências de compra que nós temos nas tais lojas que há pouco o Jorge falava, que estão nos tais centros comerciais, hoje são completamente diferentes e não se compadecem com aquilo, com as condições destas lojas, destes centros comerciais. Portanto, era preciso fazer intervenções brutais do ponto de vista imobiliário e construtivo para torná-los minimamente atrativos. Pode ser que isso aconteça, mas não é necessariamente com o modelo que temos atualmente. Ou seja, é preciso que haja, desde logo, uma perspectiva de olhar para o ativo imobiliário que eles representam. E depois, encontrar mecanismos de financiamento. Para, desde logo, um outro mecanismo, que é um mecanismo que nós não temos, e estes centros comerciais ainda menos, que é pensar que é preciso construir uma espécie de cooperativas. Cooperativa de proprietários. Convertendo aquilo que são as suas frações em unidades de participação de um ativo, que esse ativo como um todo tem um determinado valor. É uma espécie de tornarem-se acionistas de uma sociedade, que é uma sociedade imobiliária, em que cada um pode entrar com o valor do seu ativo e entenda-se o valor da sua loja.
Isso é uma ideia boa. O problema é que, pelo menos em alguns centros, não sei se é em todos, mas pelo menos em alguns, a maioria não são proprietários sequer.
Pronto.
Há centros comerciais da primeira geração em que a maioria é de uma única entidade,
certo,
que aluga a outros.
Pronto, mas,
porque
mas,
eu recordo-me que aqui há alguns anos, 4 anos talvez, não, talvez mais de 4 anos, ainda na gestão Mesquita Machado, houve um grupo estrangeiro que esteve aqui para estudar a aquisição de um desses centros comerciais da primeira geração. E uma das dificuldades que encontrou foi que tinha que negociar com N proprietários. E, portanto, não havia uma entidade a quem se podiam dirigir, como acontece, lá está, tu começaste por dizer, e bem, que começa por haver um problema de gestão.
Gestão, é verdade.
E, portanto, é muito mais fácil ir negociar o que quer que seja com uma única entidade do que ir lojinha por lojinha. Ah, não, eu não estou interessado, aqui eu estou...
Claro. É difícil. Mas aí é que eu acho, mas estás a tocar num ponto muito importante.
Mas já agora estou a tentar fazer outra vez advogado dos nossos ouvintes.
Sim.
Fica-se com a sensação de que tanto a Câmara como a Associação Empresarial de Braga não estão a falar a verdade nem aos lojistas, nem aos proprietários,
Não,
estou a fazer...
Não, mas, Alexandre,
ouvindo-vos...
estão a fazer o possível. Agora, nós estamos a falar de uma outra possibilidade que talvez não tenha sido posta em cima da mesa e eu desse ponto de vista, como ainda agora, e o Jorge chamou a atenção para o ponto mais relevante, é que o fracionamento da propriedade é um obstáculo ao desenvolvimento do tal novo modelo de gestão daquele ativo. E para conseguir essa agregação, aí sim, uma entidade como a Câmara Municipal, ou a Associação Comercial de Braga, ou agora a Associação Empresarial de Braga, ou outras entidades mais coletivas, eu acho que aqui uma entidade pública como a Câmara Municipal e uma entidade que tem mais de 150 anos de apoio ao comércio, como é o caso da Associação Empresarial de Braga, agora a Associação Empresarial de Braga, pode ser uma espécie de mediador desse processo de agregação. Porque senão, como disse o Jorge bem, os investidores não querem falar com 20 ou 30 proprietários, sendo que basta que um recuse para que se viabilize o projeto de investimento.
Então esta campanha pode ser um primeiro passo.
Esta campanha tem uma utilidade para voltar a pôr o holofote sobre este tipo de problemática e sobre este tipo de ativos, despertando
os
próprios...
Aliás, o título é Reencontro no Centro de Novo.
Precisamente. E o título é feliz. Agora, o caminho para a solução passará, do meu ponto de vista, e tenho discutido isto até com várias pessoas, algumas delas mesmo muito ligadas ao meio imobiliário, passará necessariamente por olhar para o ativo imobiliário e encontrar uma nova forma de o valorizar do que manter o modelo de negócio antigo. Até porque, em bom rigor, muitos dos atuais lojistas, proprietários, perdem dinheiro, gastam mais dinheiro com o condomínio do que o que ganham com as vendas do seu negócio.
E os que são proprietários com o IMI também, não é?
Exatamente, com os condomínios e com o IMI. Estava a esquecer precisamente o IMI, que ainda é uma renda para o Estado relevante, para o Estado e para o município. Portanto, os custos de contexto são, em muitos casos, superiores ao rendimento que tiram daquela atividade económica. Portanto, é preciso encontrar um novo modelo de negócio. E esse novo modelo de negócio não é, do meu ponto de vista, necessariamente a fazer comércio. Poderá haver soluções híbridas, como acontece nos centros comerciais, desses maiores, em que nós temos grande distribuição, pequeno comércio, unidades de serviços. Nós temos em algumas centros comerciais, alguns aqui em Braga e outros noutros sítios, em que no mesmo edifício convivem várias atividades económicas, de diferentes naturezas. E agora, se nós pensarmos que o espaço nobre que esses centros representam no centro das cidades, neste caso no centro de Braga, tem um valor muito relevante, que poderá, para os seus proprietários, ser rentabilizado de uma forma diferente. E eu aqui apelo, e para quem nos ouça e que esteja nestas circunstâncias, para que coloque um pouco de lado a questão emocional, porque, com devido respeito, tirando casos muito específicos, não vão ter muito sucesso. Eu dou o exemplo de um centro comercial aqui, bem perto de nós, do Santa Cruz. Uma das principais lojas, que era uma loja de roupa que estava no piso térreo, já mudou para uma loja de rua, até perto do sítio onde estava o centro comercial, agora no street fashion, mas é uma loja de rua, porque a loja tinha viabilidade, deixou é de ter viabilidade num centro comercial que está, enfim, como o Jorge há pouco dizia, já um pouco degradado, em alguns casos até com segurança para as pessoas que passam em redor, como é o caso do centro comercial Santa Cruz. E, portanto, o que está em causa é o modelo que esses centros comerciais tinham e que tem que ser absolutamente revisto. Eu só chamo a atenção para o seguinte: a questão do comércio eletrónico está a mudar substancialmente os modelos de negócio ao nível do comércio. E isso tem que ser tido em conta. Voltando à questão de novas oportunidades nesses espaços, levar serviços, nomeadamente serviços públicos, para esses espaços pode ser uma boa solução.
Mas deu um pouco a impressão que o vereador está a tentar convencer a própria Câmara a fazer isso.
Eventualmente, mas a Câmara também tem que sair da Praça do Município. Quando digo sair da Praça do Município, no sentido figurado, não é abandonar a Praça do Município.
A sensação com que eu fiquei quando ouvi o vereador...
Os serviços da Câmara têm que ir para outros locais.
É que ele estava a tentar convencer...
Não, e às vezes, atenção, que isso nas grandes equipas nós também temos que vender internamente as ideias, não é só para fora.
E há aspectos que me parece, se querem dinamizar, têm que dinamizar mesmo. E dinamizar... É vivificar também os centros.
Sem dúvida.
Tem que ter atratividade. Falou-se aqui há uns anos da hipótese de levar para lá algumas associações, clubes, que têm até dificuldades em muitos casos.
Isso aconteceu pelo menos num deles.
De arranjar, não deu, mas sem grande sucesso, diga-se. Porque ao fazer isso, essa operação de ceder, de alugar, enfim... de levar para ali algumas associações que movimentam pessoas, tem que também haver, digamos, com um caderno de encargos que crie obrigações a essas associações.
Claro, claro.
Porque não basta chegar ali, temos uma sede, fechamos a porta e vamos lá reunir à noite e tal.
Claro.
Não, têm que elas próprias dar um contributo.
Exatamente.
E o seu contributo é, na sua área, fazer essa dinamização do centro comercial. Essa é, na minha ótica, uma das... Não é única, nem pode ser, mas digamos que é um passo... relevante para aquilo que se pretende. Outra coisa que foi apresentada pelo vereador, parece-me também muito interessante, de serviços públicos que obriguem as pessoas a passar por lá. E os serviços públicos podem ser quer do município, quer de outras instituições que volta e meia andam aí, enfim, ao tio, a ver se arranjam instalações e têm que resolver esses problemas. Parece-me também que se pode tentar fazer, até eventualmente com permutas, no sentido de poder criar ali instalações para alguns desses serviços. Sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, do IMMT.
Sim.
Está numa situação muito periclitante.
Muito precária mesmo.
Precária.
Até pouco dignificante.
E claro, pode ocupar uma faixa completa de um desses centros.
Claro.
E que obriga... Temos aí
muitos serviços
associações e instituições de formação profissional, alguma obrigatória até,
certo,
que podem perfeitamente, de ordens, etc., podem perfeitamente, não para o mesmo centro, porque senão,
sim,
mas repartir. Há uma série de o que é preciso é parar um bocadinho para pensar, deixar a espuma dos dias do flash informativo, da fotografia no jornal, e refletir com os próprios interessados, com os Sim. próprios interessados, com os especialistas que os há dessa matéria, com os consultores. Eu não diria que aquilo vai ter grande sucesso, mas pode-se prolongar mais a vida desses centros. Claro que, como disse o Carlos, e bem, tem que se reestruturar tudo aquilo, principalmente o objeto para que foi criado. Esse já está ultrapassado. Sim. Esse está completamente Sim. ultrapassado. Pode ser ainda acessório, mas com algumas lojas, mas não todos eles apenas de comércio. Não dá. Não dá. Podem transformar até escritórios para profissões liberais também, em alguns deles no primeiro piso. Enfim, há uma série de coisas que podem... Mas lá está. Com a propriedade disseminada por muitos, é muito complicado. Uhum. Naqueles que, enfim, estão mais concentrados, será porventura mais fácil a entrada, lá está, por exemplo, de um fundo imobiliário, que Sim. eventualmente poderá estar interessado num negócio desses.
E, neste seja, momento está a acontecer um fenómeno.
Vocês acham que não estão propriamente mortos esses centros comerciais, mas estão...
Não, como centros comerciais estão. Como centros comerciais estão. Como centros comerciais, enfim...
Alguns estão mortos, outros estão moribundos.
Sim, outros estão ainda não estão, não lhes foi passada a certidão de óbito, mas já não faltará muito. Como centros comerciais no modelo antigo. O que é que está a acontecer?
Está,
o que é que está a acontecer?
Dinamizador.
Sim, mas Alexandre, o que é que está a acontecer? E este é um aspecto muito importante que, enfim, eu acho que este debate pode ser útil precisamente para discutirmos isto, até mais importante do que os nossos temas. E eu faço desde já a minha declaração de interesses, porque há poucos temas tão relevantes para serem discutidos naquilo que é a política de cidades e no caso de Braga, como este. Porque quando nós discutimos a política de reabilitação, nomeadamente reabilitação urbana, e não discutimos este tema da forma como ele deve ser efetivamente discutido, então estamos a passar ao lado de uma coisa muito importante. Não só na dimensão dos edifícios, mas sobretudo na dimensão económica que eles representam para centenas de pessoas. Proprietários, trabalhadores e não só. O que está a acontecer nas cidades em Portugal e na Europa, e não só, mas e na Europa em particular, sobretudo nas cidades mais antigas, é que os edifícios que tiveram determinadas funções do passado, seja de indústria, seja de comércio, estão a ser refuncionalizados. O melhor exemplo em Portugal é o exemplo do Fundão. O Fundão é um território, enfim, é uma cidade num local quase inusitado, até o próprio nome dá a ideia, aquilo de facto fica numa parte do vale da Serra da Estrela, como sabe, e tem uma cidade relativamente grande perto, que é Covilhã, e está ali um pouco encaixado. O Fundão conseguiu atrair empresas tecnológicas de ponta de nível mundial. Ainda há dias ouvi uma conferência do Presidente da Câmara, Paulo Fernandes, que dizia que o Fundão é provavelmente a cidade do mundo com maior densidade de engenheiros informáticos. Neste momento estão contabilizados 850 engenheiros informáticos, numa população de 27 mil pessoas, sendo que na cidade só tem 12 mil. Portanto, é provavelmente no mundo não há tantos engenheiros informáticos per capita como no Fundão. E o que é que o Fundão fez? Basicamente isto, refuncionalizou a maior parte dos edifícios do centro da cidade. Muitos eram públicos, outros eram privados, como é o caso destes centros, mas a Câmara liderou esse processo e fez Sim. o processo de agregação e de construir modelos de negócio, atraindo o quê? Atraindo grandes empresas. Todas elas de base tecnológica. A primeira foi uma empresa, enfim, passa a publicidade, a Altran, que num primeiro momento, e estamos a falar de 2012, 2013, conseguiu instalar 120 engenheiros, ou 120 profissionais, alguns podiam não ser necessariamente engenheiros, mas das áreas informáticas, e isso criou uma nova dinâmica na cidade. Não só a Câmara deu nova vida a alguns edifícios, que alguns deles estavam fechados, ou estavam, enfim, quase moribundos, como dizia o Jorge, como estão alguns dos nossos centros comerciais de primeira geração, mas trouxe novas pessoas, novos cidadãos, e hoje a cidade do Fundão está pujante desse ponto de vista. Ora, houve uma preocupação de olhar para os ativos, e agora volto à questão dos ativos, que estavam com pouco valor e hoje passaram a ter um valor incomensuravelmente superior. Porquê? Porque se lhe deu uma nova função, associada a um novo modelo de negócio. É isso que faz falta a estes centros comerciais, e isto pode ser uma oportunidade, porque isto é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Isto não é só uma oportunidade de fazer a política de cidade mais inteligente.
Esta campanha, enfim, que no fundo foi o pretexto para o nosso tema central, pode ser o primeiro passo, então, nesse sentido.
É,
especialmente
é um
também
para chamar
os responsáveis da Câmara e da Associação Empresarial de Braga, ex-Associação Comercial, ouvirem as propostas que vocês deixaram aqui os dois.
Mas é preciso, como dizia o Jorge, envolver outros parceiros. Isto
claro,
é preciso envolver
não
outros...
Não é ouvir as nossas... Nós estamos
mas
aqui...
Deixaram aqui ideias muito válidas, digo eu.
Estamos aqui a discutir e a analisar dos nossos pontos de vista e com a nossa experiência, mas é evidente que há especialistas muito mais credenciados do que nós. Nós deixamos a nossa opinião e achamos ambos que temos algumas ideias aproveitáveis, digamos assim. Mas, no fundo, o Carlos tocou um ponto importante, no fundo, que é a revitalização da cidade. Quando se fala em revitalizar, nós temos que pensar também no urbanismo comercial.
Sem dúvida.
Que não se pode tratar isoladamente também do resto da cidade. Ao pensar a cidade... E uma cidade como é Braga, com a história que tem Braga e com a construção, o tipo de construção que tem, nós temos que pensar tudo em conjunto. E mesmo estes centros comerciais não podem ser refeitos, não podem ser relançados sem pensarmos no comércio que temos na própria cidade, o chamado comércio de rua. Portanto, e só há, na minha ótica, uma, e acho que o Carlos também está de acordo, uma entidade que pode liderar o processo, que é o município.
Sem dúvida.
Claro que não pode fazê-lo sozinho. Tem que agregar vontades, tem que agregar outras instituições, eventualmente incluir ou tentar incluir o governo através de organismos que existem para essas áreas e recorrendo eventualmente a fundos comunitários para poder também fazer face às despesas de investimento que são necessárias e que, convém dizer, não são baixas, não é? Não estamos a falar de pouco dinheiro. Estamos a falar de um projeto ou de projetos, de um conjunto de projetos que modificam completamente a face da cidade nesse aspecto, no plano do urbanismo comercial. E isso é importantíssimo que aconteça.
Que avançássemos.
Sim, eu acho que esta discussão é muito pertinente, porque estamos a discutir muito política de cidades e é por isso que este programa, do meu ponto de vista, enfim, eu sei que o moderador gosta de discutir outras coisas, mas...
Ora, exatamente, é isso que eu estava a pensar.
Isto é muito importante.
Está a ser muito interessante. Repara, mas também convinha diversificar. Não?
Sim, mas vamos lá ver. A intervenção do município, como diz o Jorge bem, ela é, do meu ponto de vista, essencial, até pelo seu caráter liderante, mas depois tem um impacto muito relevante ao nível do planeamento urbanístico, da regulamentação, daquilo que tem, do impacto que pode ter até numa possível alteração do PDM, porque a este nível é preciso ou pode ser necessário mexer no PDM e dar esse tipo de enquadramento regulamentar para que este tipo de intervenções aconteça e não permitir que isto aconteça noutros espaços, porque senão depois seria o caos. Portanto, criar discriminação positiva para este tipo de equipamentos. E isso isso se calhar é mais vontade do que dinheiro. É preciso mais vontade do que dinheiro. Mas a autarquia tem aqui um papel, enfim, que não é delegável em mais ninguém. Isso chamamos,
tem que ser o
claro,
papel liderante.
Tem papel liderante. É. Isto tem uma vantagem, é que é muito atrativo para os investidores. Os investidores, se virem que há uma autarquia absolutamente comprometida e que assume a liderança num processo destes, sentem conforto em investir. O contrário também é verdade. Se virem que ninguém pega no assunto... chegam à primeira oportunidade, falam com um, dois, 20 proprietários, percebem que não têm negócio e vão investir no outro lado.
Por isso é que eu dizia, pode ser o tal ponto de partida.
Não. E até para recuperar uma imagem que foi muito vendida aqui há uns anos atrás.
Comércio,
capital,
é?
Do comércio.
Braga, ser a capital.
E Braga, que já teve, enfim, orgulhava-se,
sim,
desse, de, pelo menos do nome, do título de capital do comércio. Havia até na autoestrada, antes de chegar a Braga, uns placares a dizer isso. Hoje, infelizmente, não é. E se alguém tem dúvidas, é ir perguntar aos comerciantes. Porque, de facto, já há uns anos esta parte também, por causa do problema do comércio eletrónico.
Sim, hoje a capital do comércio é a internet.
Do comércio eletrónico, é que, verdade, vamos lá ver, teve um grande incremento, principalmente por causa da pandemia. Porque a pandemia também foi aproveitada, e ainda bem.
E foi transformadora, não é? Desse
foi aproveitada
das dinâmicas
por algumas áreas de negócio, e uma delas foi essa, porque para as empresas é aliciante o comércio eletrónico.
Sim.
Tem muito menos despesa, podem eventualmente baixar o produto, o preço do produto, e eventualmente têm mais lucro.
É. Mas sabes uma coisa, Jorge, o que é que tem, eu tenho lido alguns estudos sobre isso, e enfim, as estatísticas são brutais do ponto de vista do crescimento. Quais são as empresas que têm mais sucesso? São aquelas que combinam um modelo digital com um modelo físico.
Sim, 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 sim.
E portanto, estas que já cá estão, e elas que têm espaço territorial já marcado, ou querem vir a marcá-lo, podem combinar estas duas dimensões, a tal digital e a física.
Mas isso até
Braga podia beneficiar imenso com isso.
Até favorece, de certa forma, favorece o pequeno comércio, porque tem instalações,
exatamente,
pequenas,
exatamente,
que funcionam como mantra,
claro,
desse comércio eletrónico.
Sim, sim.
Porque há muita gente, a maior parte, gosta de ver o produto.
Eu faço muito isso.
Claro, ver o produto e depois é que compra. Não
ou
é?
Faço primeiro pesquisas na internet e depois vou comprar à loja, ou
não,
faço compra, ou compro pela internet e vou levantar à loja. Faço
já
muito
me
isso.
Tem acontecido de vou a uma loja para ver o número, se me serve, se não me serve, e depois pela internet compro, até geralmente compra-se mais barato pela internet.
Pois.
E portanto, é preciso o estabelecimento físico pequeno. Para servir de mantra para o comércio.
As novas dinâmicas, eu para rematar o tema, porque o Alexandre já está a ficar preocupado que nós só se falemos sobre isto,
não,
mas esta campanha vai ser útil, sem prejuízo daquilo que nós dissemos logo no início, para ressuscitar, se este, não estamos na quaresma, mas este é um tema, que uma palavra que fica sempre bem, reativar a discussão sobre este verdadeiro problema que nós temos na cidade e que está por resolver.
Colocar o foco neste tema.
Sem
assim, o tempo é escasso, mas qual de vocês está com mais vontade?
Só um tema muito rápido.
Então, Carlos Neves, tema surpresa.
Pronto, o tema que eu aqui trago tem a ver com uma questão que nestes últimos dias foi lançada, falamos da Câmara e eu falo também aqui de um aspecto que é relevante, pela vereadora que recentemente assumiu funções na área social, portanto tem o pluro de inovação e coesão social, Carla Sepúlveda, e que lançou uma iniciativa que eu reputo de muito relevante, que é uma equipa para a igualdade na vida local. Eu, enfim, faço já aqui a minha declaração de interesse, eu preferia que fosse uma equipa para a equidade na vida local, porque o termo igualdade, acho que muitas vezes se tenta tornar igual aquilo que é diferente. E, portanto, prefiro a palavra equidade, que combina equilíbrio com igualdade.
Não?
Não é uma questão ideológica, é mais uma questão de... Porque o termo equidade converge para o equilíbrio, quando às vezes o igualdade converge para o igualitarismo, que não é necessariamente a melhor coisa. Bom, avançando... A iniciativa que me parece é relevante porque não só desperta para a importância das questões da não discriminação, da não violência, do respeito por todos e por todos os direitos de todas as pessoas, independentemente do seu credo, religião, orientação política ou sexual ou outra qualquer, e isso é o tal mundo de equilíbrio que eu persigo, que eu tenho vontade que todos nós trabalhássemos em prol do mesmo, e esta iniciativa é muito, desse ponto de vista, é muito relevante. E começando também numa perspectiva muito orientada à educação, combinando esta dimensão da cidadania, que é essencialmente uma dimensão de cidadania, com a dimensão da educação, porque se isto não passar para os nossos, para as nossas crianças, ou não começar nas nossas crianças, dificilmente nos adultos terá sucesso. Para além disso, esta equipa é uma equipa muito alargada, é uma iniciativa feita também em parceria com a Comissão para a Igualdade, para a Cidadania e Igualdade de Género, enfim, com a Associação de Apoio à Vítima e muitas outras instituições da cidade, enfim, algumas de natureza municipal, outras de natureza também nacional, mas com delegações locais, e isso, portanto, esta abordagem muito colaborativa, muito em rede, eu destaco que é uma iniciativa muito interessante, enfim, está a começar agora, esperemos que tenha sucesso, porque é assim que nós começamos, com iniciativas com ambição, e portanto aqui o meu destaque para esta iniciativa que foi desenvolvida, eu repito, Equipa para a Igualdade na Vida Local, pelo Ouro da Inovação e Coesão Social da Câmara Municipal de Braga.
Algo me diz que o Jorge está de acordo e que prefere se calhar a igualdade, não?
Claro, toda a gente, independentemente
do nome, igualdade.
O que é importante é a ação que é desenvolvida. Eu acho que toda a gente, não há ninguém que não concorde com a ideia e principalmente com os resultados que essa ideia possa trazer. E como o Carlos disse, e bem, está ligado à educação, tudo começa na escola e a cidadania começa na escola. E esta parte, pelo menos, do programa pode perfeitamente ser ouvida por uns certos pais de Vila Nova de Famalicão para perceberem que a cidadania, sim, é importante para as crianças, porque é na escola que tudo começa. E, portanto, eu só tenho também que louvar a ideia e a iniciativa que foi lançada.
Já agora uma nota importante, o presidente desta equipa é o próprio presidente da Câmara, portanto, acho que fica-lhe bem dar esse exemplo. Porque estas coisas também, o exemplo não, também
dá mais peso político até, claro, à iniciativa,
claro,
isso.
Claro.
Isso é. Aliás, há quem já diga que o Presidente da Câmara, além de Presidente da Câmara, é super vereador, não é? Porque também concentrou em si vários poderes que antes estavam noutros vereadores. Temos 5 minutos para o jornal.
Ele tem por natureza todos os poderes, não é?
Sim, por natureza tem todos, até pode não delegar nenhum.
Os vereadores têm os poderes que lhes são delegados.
Exatamente, atenção. Ele em rigor pode não delegar nenhum.
Claro.
É habitual. Não sei se o Jorge tem assim algum tema muito.
Só uma coisa, não é propriamente um tema, é um alerta. A Câmara adquiriu há pouco tempo a Central de Caminhonagem, modificou-lhe o nome, espero que não fique só por isso e que...
Já foi tema central também aqui no nosso debate.
E que, de facto, esteja atento a tudo que tem a ver com a Central de Caminhonagem, porque não se percebe. Havendo uma central de caminhagem, eu sei que ela precisa de obras e tudo mais, não conheço, enfim, as taxas que são cobradas ou deixam de ser cobradas, mas acho muito mal que determinadas carreiras, designadamente internacionais, não utilizem a central de caminhagem e utilizem ruas da cidade de Braga para estacionar e recolher e largar passageiros. Acho que tem que haver uma fiscalização, que isto não pode acontecer com esse tipo de carreiras, quer aquelas que são carreiras normais, internacionais, quer de um dos serviços esporádicos que também fazem com excursões a partir de determinados locais, onde vão naturalmente complicar o trânsito.
É uma questão curiosa e às vezes passa despercebida, mas de facto, Carlos Neves, no centro muitas vezes vê-se autocarros de matrícula particularmente espanhola, mas às vezes até de países distantes, da Polónia, disto.
Mas, Alexandre, e esse é um problema que não é de agora, e aliás aqui por trás do Pópulo é um espaço onde muitas dessas carreiras às vezes ou param ou estacionam enquanto os próprios turistas vão andar pela cidade e vão usufruir da nossa bela cidade de Braga, mas é um problema que é um problema de mobilidade, né? Voltamos ao tema da mobilidade como um dos principais temas, talvez um dos maiores problemas da nossa cidade, sobretudo uma cidade que cresce como Braga tem crescido e que precisa ter locais próprios para este tipo de serviço, que acaba por ser um serviço de transportes, seja ele regular ou ocasional, seja ele nacional ou internacional, mas é um serviço de transportes e que tem que ter espaços próprios. Não só que criem dignidade às pessoas, mas também segurança e previsibilidade. Porque uma das coisas importantes, muitas vezes, é onde é que para. Nós, enquanto consumidores desse serviço, ou pelo menos enquanto passageiros, sabemos que os comboios estão na estação de comboios, os aviões no aeroporto, uma carreira, um serviço destes, anda por aí. Às vezes anda por aí. Não, não é? E não sempre, nem sempre no
mesmo sítio. Grave é e isso que não há, é necessariamente bom. É que há carreiras internacionais que têm nos seus, enfim, na sua propaganda, que parte da rua tal.
Pois.
E chega à rua tal.
Pois.
Isso é que não está bem.
A rua é de todos e não é daquela carreira, portanto, claro. É preciso regular isso, sem dúvida. Mas voltamos um bocadinho. A central de caminhagens tem um bocadinho o problema dos centros comerciais, precisa também de uma grande reestruturação.
Por acaso, também
mas essa precisa de investimento. Para fazer essa reestruturação, precisa de um investimento forte também.
Fica então aqui este alerta trazido pelo Jorge. E chegamos então ao final. Agradeço naturalmente a vossa presença, neste caso Jorge Cruz e Carlos Neves. Recordo-lhe, caro ouvinte, que pode ouvir o debate semanal de referência sobre a política de Braga aqui na RUM, aos sábados, após o meio-dia, e às segundas-feiras, em reposição, depois das notícias das 8 da noite. Se preferir, também pode ir ao site da RUM e ouvir o podcast do programa. Também pode ainda, enfim, apanhá-lo nas redes sociais da rádio. Prometemos então voltar daqui a 7 dias. Até lá, como sempre, apelamos à sua participação cívica na vida da cidade e do Concelho de Braga e, claro, desejamos-lhe também uma ótima semana com muita saúde.